I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 2 and verse 10.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E o nosso assunto hoje é tudo novo. E antes que nos acheguemos a este décimo versículo, nos nossos estudos em Efésios, nós precisamos considerar o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós consideramos o 8º versículo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto é, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem das obras da lei cerimonial. Elas não salvam, eles são signos, são sinais, símbolos do que Cristo faria quando ele viesse para fazer este sacrifício final e sofrer e morrer pelos nossos pecados. Mas manter ou então guardar essa lei cerimonial do Antigo Testamento não era um meio de salvação. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Também não viria da lei moral. Ninguém é capaz de guardar a lei moral. E nós podemos fazer boas obras, nós podemos fazer algumas coisas. Será que elas não salvam? Não, é claro que não. Porque o problema é que nós somos espiritualmente mortos. Nós somos alienados de Deus. Nós temos uma enorme dívida do pecado que deve ser expiada. E ainda que, a partir do momento que nós determinássemos, ainda que fosse possível, o que não é, ainda que nós pudéssemos viver uma vida perfeita, isso não justificaria pelo passado. E nós não podemos viver uma vida perfeita porque nós somos pecaminosos, nós somos caídos, nós não somos capazes de atender aos padrões de Deus. Nós podemos tão somente fazer algumas coisas boas, mas elas são compensadas, por assim dizer, pelas coisas ruins que nós fazemos. Então as boas obras, elas mesmas, não são inteiramente boas. Elas talvez sejam saturadas em orgulho, talvez elas sejam feitas para o nosso próprio benefício, e elas não chegam nem perto de ser o suficiente. E elas são intercaladas com tamanho pecado. A salvação jamais poderia ser pelas nossas obras, pelos nossos atos, pela nossa performance, seja antes da conversão ou depois da conversão. Antes da conversão, nós éramos perdidos, espiritualmente mortos. Nós necessitávamos que os nossos pecados fossem expiados e só o Cristo poderia fazer isso. E mesmo depois da conversão, qualquer nova vida, novo caráter que tenha sido dado a nós vem de Deus. Não são nossas obras. Nós sempre dependemos da obra de Cristo. Então, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Gloriar-se diante de Deus? Gloriar-se para si mesmo? Que tamanho insulto para Deus que qualquer um de nós pensemos que pelas nossas próprias obras nós fôssemos capazes de atender seus puros e santos padrões. Quão tolo, quão absurdo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então isso nos prepara para este décimo versículo. Nova feitura, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos a sua feitura. Essa tradução poderia ser simplificada para dizer: nós somos o seu produto. Talvez isso seja mais claro para nós. Nós somos a sua feitura, nós somos a sua criação, nós somos da sua manufatura. Alguns anos atrás, isso não se aplica mais tanto hoje em dia, mas alguns anos atrás, se você comprasse brinquedos para crianças, se eles fossem feitos em um determinado país ou em uma determinada região, parte do mundo, você saberia que ele quebraria em coisa de uma semana. Não se pode mais dizer isso hoje em dia. Às vezes essas partes, essas regiões do mundo que costumavam produzir essas coisas de qualidade baixa, elas faziam também as coisas de maior qualidade. Mesma coisa em relação aos carros. Alguns anos atrás você podia dizer, ah, se vem de tal país, em 2 anos ele vai estar todo enferrujado. E toda sorte de problemas vai acontecer. E era assim antigamente, mas hoje em dia isso não se aplica mais. Esses países melhoraram muito. Eles produzem umas coisas maravilhosas. Mas eu preciso voltar então para poder fazer o meu argumento. Antigamente você era capaz de fazer essa afirmação, que se vem de tal lugar é ruim e é muito propenso a quebrar e a ser deteriorado. Porque somos feitura sua, nós somos o seu produto. Que tipo de produto é o produto de Deus? Nós somos cristãos, homens e mulheres, e nós saímos para o mundo, nós interagimos, nós trabalhamos no mundo, nós operamos no mundo, as pessoas nos veem. Que tipo de produto somos nós? Será que nós somos o seu produto, a sua feitura? Será que existe uma humildade à nossa volta? Será que existe integridade em nós? Será que nós podemos ser confiados? Benignidade, bondade abundando a partir de nós, se nós carregamos o nome de Cristo, que tipo de produto somos nós? Será que nós refletimos a sua feitura? Essas são palavras que são desafiadoras. Nós somos a sua feitura. Cada um de nós devemos nos perguntar, será que nós somos verdadeiramente isso? Será que é assim, de fato, como nós somos vistos, como sendo a sua feitura? As nossas vidas, o nosso testemunho, nós somos sua feitura, o seu produto, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criados. Isso é dizer recriados, criados novamente, nascidos de novo, por Cristo Jesus ou em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, nova criação, um novo coração, novos sentimentos, uma nova mente, um novo modo de pensar, novos planos, novos objetivos, uma nova vontade, uma nova determinação a respeito de como nós vivemos. Será que nós somos, de fato, novos? Será que nós recebemos essas coisas novamente? Ou será que nós voltamos novamente para a natureza inferior em nós? Nós somos concedidos novas mentes, mas nós planejamos coisas terrenas, coisas egoístas, coisas materiais em excesso. Nós somos concedidos novos corações, com afeições, com desejos pelas coisas altas e santas. Ainda assim, às vezes, talvez nós tenhamos nos voltado a amar demais as coisas inferiores. Nós somos concedidos novas vontades, mas nós não agimos com essa determinação. Nós somos sua feitura, criados novamente em Cristo Jesus para as boas obras. Bem, essas são palavras que nos desafiam, boas obras, o objetivo diário do crente. Permita-me falar algumas coisas a respeito disso, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando nós somos predestinados à salvação, quando mesmo antes do tempo, em eternidade passada, quando foi planejado que nós seríamos adotados na família de Deus, ao mesmo tempo, preparações foram feitas para que nós tivéssemos as capacidades de caminhar uma caminhada persistente e fiel nas boas obras. Mas será que elas nos caracterizam agora? Qual é o meu objetivo diário? Será que eu oro todos os dias para manifestar as virtudes cristãs? Será que eu reconstruo dia após dia a minha determinação em viver para Ele e para lidar com o pecado? Será que eu todos os dias busco trazer uma trazer um testemunho diante de Deus à noite, sondar o meu coração, sondar o meu pecado, a oração diária, a determinação diária, o testemunho diário. E isso aqui é algumas das áreas nas quais nós o fazemos. Será que eu concluí os meus deveres espirituais e as minhas reações à provocação ou a desafios ou a dificuldades? Como foi que eu reagi a essas coisas durante o dia? E na vida da retidão, será que eu me preocupei com cada departamento da vida? Pensamento, ação e palavra. Será que o meu pensamento, o meu pensar, será que ele é centrado em si mesmo? Minhas palavras, como elas são? Será que elas são palavras de reação? E os meus atos, como eles são? O que eu faço? Como eu expresso benignidade e ajuda? Não deve ser somente restrito à mente. Então temos aqui algumas das áreas. A oração, a determinação, o prestar contas dos nossos deveres, das nossas reações de pensamento, palavra e ato. E tem também outra coisa que talvez nós devêssemos considerar. O que fluiu de mim neste dia? O que foi que eu dei? O que foi que eu cedi? Em conselho, em palavras, em testemunho, em ajuda? O que foi que fluiu de mim? E também o que eu recebi, o que fluiu para mim? Televisão, entretenimento, porcarias, o que foi que entrou em mim? Maneiras diferentes de examinar os nossos corações dia após dia. Será que nós somos de fato salvos? Será que nós de fato recebemos um espírito diligente? Será que nós somos prontamente convencidos dos nossos pecados? Será que nós somos sacrificiais e leais com Deus? Há pessoas que insistem em serem cristãos, mas eles não têm cuidado, são endurecidos, não podem ser movidos. As lágrimas diante de Deus, arrependimento, eles são inconsistentes e não podem ser comovidos. Muito difícil que sejam produtos de Deus, muito difícil que eles tenham recebido de fato essa nova criação. Então é uma linguagem, são expressões que nos sondam, mas também nos encorajam. Porque apesar de que eu caia, apesar de que eu peque, se o meu coração for exercitado, desafiado, se a minha consciência for movida, se eu for diligente e buscando, eu posso dizer que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Algo aconteceu comigo, algo bastante profundo. E isso, então, governa a minha vida, a minha caminhada diante de Deus. Então, esse é o nosso 10º versículo aqui. Então, eu gostaria de prosseguir e considerar os versículos 11 e 12, e teremos um novo subtítulo que é o seguinte: lembrando das nossas origens. Veja essas palavras. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembrando das nossas origens, é um dever, veja, para os cristãos. Isso nos ajuda. Portanto, lembrai-vos. John Newton, quando ele era reitor de Olney, antes de vir para... Ele tinha um texto na sua parede, próximo à sua mesa. Lembra-te de que eres escravo na terra do Egito. Levemente ajustado, adaptado para a sua as suas circunstâncias pessoais. Lembra-te de que eras escravo na terra do Egito. Então nós devemos nos lembrar do passado. Portanto, lembrai-vos. Lembre-se do que você era no passado, as suas origens. Nós nos esquecemos às vezes das nossas origens. Se nós o fizermos, nós não somos tão gratos para Deus. Se nós esquecemos das nossas origens, nós tomamos as nossas bênçãos como sendo garantidas. Nós esperamos que tudo que é bom simplesmente venha para nós. Portanto, lembrai-vos do que ereis, do quanto vocês devem para Deus. Vejam os termos aqui. Vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. Então, no que diz respeito à carne, nós não tínhamos sinais de conexão com Deus. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. O quanto você precisava do mundo? Porque você não tinha Cristo. Você precisava do mundo. Você desesperadamente necessitava de entretenimento e das suas posses aumentando constantemente e o que quer que seja que você estava comprometido e gostava. Você precisava dessas coisas porque você não tinha Cristo. Uma pessoa, eu ouvi, perguntaram, por que há tantos programas de comida na televisão? E a resposta que essa pessoa recebeu foi: bem, as pessoas não têm a Cristo. Então você tem que receber prazer na comida. Bem, Deus nos deu ricamente todas as coisas para que nós desfrutássemos. E é claro que você pode apreciar a comida e cozinhar e coisas assim. Mas por que esse excesso fabuloso? Porque as pessoas não têm a Cristo. E é por isso que existem vícios. É por isso que há tanto tamanho materialismo. E é por isso que a indústria de entretenimento é a maior de todas as indústrias. Porque as pessoas não têm a Cristo. É assim também conosco. Você não tinha a Cristo. Sua disposição, o seu humor, sua perspectiva, o seu bem-estar. Tudo isso dependia de coisas terrenas. Às vezes coisas extremas, coisas pecaminosas. Mas agora você tem Cristo. E essas coisas não significam o mesmo para você. Você não mais depende delas. E muitas das coisas terrenas que outrora você apreciava, agora elas são completamente incorretas, erradas e incômodas para você. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, você era meramente um terreno, um mundano, isolado do entendimento, do conhecimento e de comunhão com Deus. E estranhos às alianças da promessa. Alienados do verdadeiro Israel. Separados da comunidade de Israel, da casa de Deus. Verdadeiro Israel, isto é. O interior da casa de Deus era desconhecido para você, porque você nunca o havia visitado. Você não queria visitar. Você era separado, alienado da cidadania da verdadeira Israel, a Igreja de Deus. E estranhos às alianças da promessa. As alianças do Antigo Testamento, todas elas apontavam para Cristo. Então elas são chamadas de aliança da promessa, de que viria um Salvador. E os gentios não sabiam disso, não se importavam com isso. E nós somos como eles. Isso descreve as nossas vidas passadas. Nós não conhecíamos a significância, a importância dessas coisas, não tendo esperança, destinados à punição e perda eterna, e sem Deus no mundo, nenhuma ajuda, nenhum entendimento, conhecimento dele. Lembre-se da sua origem, quão perdidos, quão fadados, quão condenados, e louve a Deus por tudo aquilo que ele te fez. Tudo aquilo que ele te deu, o oposto de tudo isso, e rededique a si novamente para ele. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. longe, chegastes perto. Mas são essas palavras aqui no princípio do versículo 11 que eu quero que nós lembremos. Portanto, lembrai-vos. Pense nisso todos os dias, por alguns instantes. Eu estava em escuridão completa, completamente perdido, cheio de mim mesmo, cheio deste mundo. Não conhecia coisa alguma, nenhuma esperança sem Cristo. Quanto eu devo a Ele? Quanto Ele fez para me trazer para perto? Lembre-se das suas origens. Isso nos conduz então ao versículo 13, mais um subtítulo. O precioso sangue de Cristo. Versículo 13. Nós consideramos uma série de assuntos, todas elas relacionadas à nova criação. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Tudo isso foi conquistado pelo sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo. Eu gostaria de exortar cada um. Jamais pense de maneira casual a respeito do sangue de Cristo. Às vezes as pessoas dizem que o sangue de Cristo é tão somente um símbolo. Ele era verdadeiro, sangue literal. Cristo literalmente veio e derramou seu sangue, sim, mas é um símbolo da morte. O sangue de Cristo. Bem, sim, há um elemento de verdade nisso, mas é mais do que isso. É o precioso sangue de Cristo. Nós pensamos de maneira bastante particular sobre o sangue de Cristo. Isso nos ajuda que nós amemos a Ele e apreciemos a Ele e tudo o que Ele fez. Nós chegamos perto pelo sangue de Cristo. Quando Cristo estava na terra, Ele derramou seu sangue. Sim, mas Ele era Deus. Ele era homem, verdadeiramente homem, mas Ele era Deus. Nunca houve ninguém tão nobre. Nunca houve ninguém tão grande. Se eu ouso dizer, isso é uma expressão tola, mas todos os homens e mulheres no mundo inteiro que já nasceram tomarem o seu pecado e computarem juntos somente os seus méritos e os seus poderes, isso, mesmo isso não pode ser comparado com Cristo. Cristo Jesus foi o maior homem de todos os tempos. O homem Deus, o homem de amor, o homem do céu, o Salvador, reconciliador, o mais importante, muito infinitamente acima de todos os monarcas, todos os imperadores. E ainda assim, Ele derramou o seu sangue. Isso é estarrecedor. Impressionante. Ele demonstrou fraqueza. Ele derramou o seu sangue e morreu. Começou a morrer e morreu. Morreu uma morte terrível, horrível. Alguém extremamente nobre e amado, apreciado, estimado. Repentinamente, alguém sai correndo para a presença dessa pessoa no telefone e esmaga essa pessoa com a sua espada, e o sangue começa a fluir. E que ele tenha feito isso a uma pessoa tão nobre. O sangue de Cristo fala, Deus veio e deu a si. A nossa situação, a nossa agonia, a nossa morte. Por nós, Ele derramou o seu sangue. É uma marca da sua humilhação deliberada para morrer por nós. O sangue de Cristo. Você deve mencioná-lo com reverência. O sangue do santo. O sangue do Deus que se fez homem. Especial, sagrado, santo, o homem santo, o seu sangue. Quando ele foi transfigurado naquela montanha, com alguns poucos discípulos, e o seu ser brilhou, e a sua glória completa foi revelada àqueles discípulos. Este é aquele que derramou o seu sangue. Ele escondeu a sua glória, mas ele estava lá presente. É o sangue de identificação. Deus desceu e se identificou conosco. É o sangue do amor, da compaixão. Deus derramou o seu sangue na forma humana por nós. É o sangue do Novo Testamento. A antiga aliança continha uma mensagem simbólica. O cordeiro, ele era sacrificado como símbolo da justificação, da expiação que viria a ser feita algum dia. Mas o sangue do animal não fazia coisa alguma. Era o sangue de Cristo, o sangue do Novo Testamento, que era efetivo. Quando Cristo foi executado por nós, é o sangue de uma nova raça. O Cristo glorificado subiria ao céu e lideraria uma nova raça de pessoas salvas. E o plano original de Deus seria restaurado, que as pessoas ocupariam a glória no céu para sempre. O sangue de Cristo é algo altíssimo e muito especial. Nem todo o sangue de bestas de Swats executados nos altares judaicos poderia dar paz à consciência culpada ou lavar o pecado. Quando Cristo, o nosso Cordeiro, remove toda a culpa, um sacrifício maior do que eles. O sangue de Cristo é impressionante, tudo aquilo que ele nos diz, tudo aquilo que ele nos mostra sobre Cristo, o Filho de Deus, que deu a si mesmo por nós. Eis aqui então, no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E finalmente então no versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E isso trata de um corpo. Quando eu era um jovem cristão, eu li esse versículo 14, ele parecia óbvio para mim o que significava, mas eu cheguei à conclusão completamente errada. Ele é a nossa paz, eu li, que fez dos dois povos um, isto é, que fez Deus e homem um, Cristo e o seu povo um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Mas eu estava lendo sem cuidado, sem atenção, de maneira desatenta essa passagem. Isso não trata da reconciliação de Deus com o homem, apesar de falar disso também, mas trata da reconciliação de judeu com gentio. Porque ele é a nossa paz. Essa é uma palavra de conforto, de certeza aos gentios. Somos nós, principalmente. Bem, os gentios, constantemente dizia-se a eles, pelos hereges judaizantes daqueles dias, que eles não poderiam se tornar cristãos como gentios sem se tornarem judeus também. Eles precisavam ser circuncidados e obedecer às leis cerimoniais do judaísmo. Cristo não era o suficiente. Não, diz Paulo aqui. Eles não entendem. que gentios e judeus são todos um na igreja de Cristo. Mas agora vocês, gentios, versículo 13, em Cristo Jesus, vós, gentios, que antes estáveis longe, sem esperança, chegastes perto pelo sangue de Cristo. E também o judeu chega perto pelo sangue de Cristo, se ele de fato crê. Os judeus crentes, os gentios crentes são igualmente salvos pelo sangue de Cristo. É isso que Paulo quer dizer aqui. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, a nossa reconciliação, isto é, a nossa paz uns com os outros. Judeus salvos, gentios salvos. Uma igreja. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um na nova igreja. E derrubando a parede de separação que estava no meio. E o que é isso? O que é essa parede de separação entre judeus e gentios? Ele nos diz aqui no versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, a hostilidade, essa parede de separação, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Bem, a lei cerimonial do Antigo Testamento era a parede que separava judeu de gentio. É claro que era. Ela havia sido dada por Deus, é claro. Havia sido dada para instruir, sim. E judeus deveriam tê-la ensinado aos gentios, se eles o tivessem recebido. Mas ela agiu como um fator de separação. Qual a diferença entre os judeus e os gentios? Bem, o modo como os judeus cultuavam. Eles iam ao templo, eles iam à sinagoga. Eles guardavam a lei cerimonial e os gentios não. Então, os gentios se identificariam como sendo diferentes, como sendo especiais. Então, isso serviu para separar judeu e gentio. Mas quando Cristo veio e cumpriu a lei cerimonial, cumpriu todas as suas profecias, se fez o sacrifício perfeito, então a lei do Antigo Testamento foi cumprida. A lei, a parede colapsou, ela caiu e agora os judeus e os gentios estão juntos. Você viu o raciocínio aqui? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz entre judeus crentes e gentios crentes. Ambos tratados igualmente, agora, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A lei do Antigo Testamento. E vindo ele, versículo 17, e vindo ele, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, aos gentios que estavam longe e aos judeus que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Este é o sentido da passagem aqui. Então, ela trata de um novo corpo, uma nova igreja. Às vezes, alguns judeus que são convertidos, eles se reúnem na igreja de por si sós, uma igreja judaica. E eles atualizam algumas das ordenanças do Antigo Testamento e fazem as coisas de maneira bastante judaica. Bem, talvez eles sejam, de fato, verdadeiramente convertidos se eles entendem a mensagem do Evangelho, mas o que eles fazem não é correto, porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Não há diferença, nós somos todos iguais. Se nós somos crentes, nós temos acesso igual a Cristo. Como algumas pessoas creem em coisas fantásticas, imaginárias, que pensam que como Cristo, quando Cristo vier, ou depois que ele vier, então o templo será reconstruído em Jerusalém, e os judeus se reunirão e cultuarão a Cristo naquele templo. Isso é fantástico. Isso são histórias. Não é a Bíblia isso. Não. Se muitos judeus são convertidos no final, eles virão para a igreja. Judeus convertidos, gentios convertidos, são todos um em Cristo Jesus. Mas, para concluirmos, permita-me me achegar a este maravilhoso versículo 19. Temos aqui a conclusão para nós. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando nós somos verdadeiramente convertidos a Deus, nós estamos na família. Nós somos trazidos para dentro, nós somos concidadãos, nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com todo o povo de Deus agora e eternamente. Nós consideramos a nova criação, a nova vida. Nós consideramos esta manhã sobre no dever de lembrar das nossas origens. Nós consideramos brevemente também o precioso sangue de Cristo derramado por nós. E nós consideramos também a verdade do um corpo, uma igreja para judeus salvos e gentios salvos. E isso traz encorajamento em particular para os efésios, também como nós. Quem dera eu pudesse ser visto, isso se aplica a todos nós, como sendo a feitura de Cristo, como um produto de Deus. Isso deve ser o nosso testemunho. O nosso hino final é o hino número 440. E no 440, quão vasto o tesouro que nós possuímos.